Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 22 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo distribuindo mais dois códigos de 48 horas de acesso premium ao serviço Crunchyroll, que é tipo aquela Netflix voltada para animes. Quem deu esses dois códigos foi o nosso ouvinte Thiago Mota, e eu vou falar a primeira letra deles aqui e o resto vem hoje à tarde lá no meu Twitter, que é MVC Mendes. Então anota aí a primeira letra do primeiro código, que é a letra B de bola, e a primeira letra do segundo código, que é a letra P de pato, e passa aqui na descrição do episódio para pegar o link da página de resgate, lá no site do Crunchyroll. Muito obrigado ao Thiago Mota pelos códigos e, como sempre, boa sorte para quem for tentar resgatar. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Tesla, que lançou uma bateria externa para celulares. Ela tem só 3.350 mAh de capacidade, vem com cabos USB, micro USB e Lightning, é compatível com recarga rápida e custa $45. Um detalhe interessante sobre esse powerbank é que as células dessa bateria são as mesmas que a empresa usa em alguns carros dela. Agora, junto desse powerbank, a Tesla também lançou um outro produto que custa $45, chamado Desktop Supercharger. Ele é uma réplica perfeita miniaturizada das estações de energia dos carros da empresa e também serve para carregar o celular, né? Só que foi feita lá para ficar em cima da mesa como se fosse objeto de decoração. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, ontem a HP Electronics anunciou que a CEO Meg Whitman vai deixar o cargo no começo do ano que vem. A partir do dia 1º de fevereiro, o novo CEO da empresa é o Antonio Neri, que hoje é presidente da HPE, mas a Meg Whitman vai continuar atuando como conselheira no painel da empresa. E agora eu vou falar sobre a Uber, que foi multada em quase $9 milhões no Colorado, lá nos Estados Unidos, por não ter feito a lição de casa quando foi contratar alguns motoristas. O Colorado identificou que alguns motoristas da Uber por lá não tinham nem carteira de habilitação, enquanto outros tinham lá antecedentes criminais ou histórico de trânsito que por lei proibiriam aquela pessoa de trabalhar como motorista. No total foram identificados 30 motoristas ilegais, alguns deles inclusive com histórico de beber e dirigir, e também pintaram casos de motoristas que estavam usando nome falso porque estavam enrolados com a justiça de lá. Comentando essa escorregada, a Uber falou que identificou e já corrigiu o problema que deixou esse pessoal passar lá nas checagens de antecedentes para começar a trabalhar para eles. E ainda sobre confusões nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça lá do país falou que vai abrir um processo para tentar impedir que a Time Warner seja comprada pela AT&T. O departamento falou que essa fusão seria ilegal e prejudicial para os consumidores, o que o CEO da AT&T falou que é uma decisão bem surpreendente. Ele disse que fusões desse tipo nunca foram bloqueadas pelo Departamento de Justiça e comentou que ele entendeu muito bem de onde que veio essa conclusão. Para começar a contra-atacar essa decisão, a AT&T fez um site cheio de informações para tentar colocar a opinião pública a favor dela, mas o próximo passo agora para todo mundo envolvido lá é esperar pelo julgamento desse processo de bloqueio da compra. E falando em processos, a promotoria de Nova York responsabilizou um cidadão iraniano por aquele hack da HBO que vazou vários scripts, episódios de séries, incluindo de Game of Thrones. O nome desse hacker é Fezhad Merzi e, de acordo com a promotoria, ele já trabalhou tanto com grupos hackers quanto com o exército lá do Irã. Comentando esse indiciamento, o promotor de Nova York foi engraçadinho até e falou que o inverno chegou pro Fezhad Merzi e falou que de agora em diante ele vai ter que passar a vida inteira em constante estado de atenção porque eles vão fazer de tudo para poder prender o cara. E agora eu vou falar sobre a Amazon, que começou a vender aqui no Brasil o Fire TV Stick Basic, que é aquele acessório que você pode conectar na sua TV para dar alguns recursos mais inteligentes, tipo acessar a Netflix, o YouTube, o Spotify, por aí vai. O Fire TV Stick Basic custa R$290 e você pode dar uma espiada nele pelo link que tá aqui na descrição. E ainda sobre a empresa, ontem o YouTube voltou a ficar disponível lá no Amazon Echo Show. Quem sempre escuta o Loop Matinal deve lembrar que o Google obrigou a Amazon a removeu o app do YouTube lá do aparelho, né, falando que ele violava os termos de uso da plataforma, mas agora tá tudo bem. O app voltou a ficar disponível como interface redesenhada, agora tá idêntica à interface do site do YouTube. Bom, e já que eu citei o Google, deixa eu comentar que ontem a empresa confirmou que vinha coletando lá os dados do GPS da galera meio por acidente lá no Android. O que rolou é que mesmo com o GPS desativado, o Google estava triangulando a localização do usuário com as torres de celular ali por perto dele e mandava esses dados o tempo inteiro lá para os servidores da empresa. Comentando essa descoberta, o Google falou que o culpado disso tudo é o serviço Firebase Cloud Messaging do Android e explicou que a ideia era usar esses dados para melhorar a entrega de notificações notificações nos celulares da galera. Para tentar aliviar um pouco a bagunça, o Google falou que nunca chegou a utilizar ou armazenar esses dados, então não dá para entender porque eles começaram a coletar isso para começo de conversa, mas se comprometeu a parar de fazer essa coleta até o final desse mês. E enquanto isso, lá no Facebook, ontem o site ProPublica mostrou que a rede ainda deixa os anunciantes impedirem que certas etnias ou grupos de usuários vejam o que está sendo anunciado. No ano passado, o site mostrou que as imobiliárias conseguiam impedir que negros vissem os banners dela e na época o Facebook até prometeu que ia mudar esses filtros. Eis que agora, um ano depois, o ProPublica conseguiu comprar diversas campanhas que excluíam a exibição para negros, mães solteiras, pessoas islâmicas, judeus, expatriados, até quem falava espanhol e todos os anúncios foram aprovados quase que instantaneamente. Comentando essa notícia, o Facebook reconheceu o erro e falou que estava bem decepcionado com a falta de compromisso com a própria promessa e disse que agora é verdade verdadeira mesmo, eles vão mexer no sistema para impedir que isso volte a acontecer. E ainda sobre o Facebook, ontem o Messenger ganhou a habilidade de mandar fotos com até 4K de resolução, mas por algum motivo, por enquanto, só vai funcionar em alguns países tipo Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Austrália, não no Brasil e nem em Portugal. E por último, sobre a empresa, ontem o Instagram ganhou um recurso que deixa a galera pedir para poder entrar ao vivo na live dos amigos. Não faz muito tempo, o Instagram ganhou a possibilidade do pessoal fazer lives com dois participantes, mas parece que o pessoal não tá usando isso tanto quanto o Facebook gostaria. Então, para tentar resolver isso, a partir de agora, quando um amigo seu fizer uma live, você vai conseguir apertar um botão pedindo para participar também, e aí a pessoa do outro lado vai decidir se você pode entrar lá para dividir a tela em dois ou se não, se a pessoa quer continuar fazendo a live sozinha. E agora eu vou falar sobre a Apple, que removeu o Skype lá da App Store da China. Comentando isso com o New York Times, a Apple falou que foi notificada pelo governo chinês que alguns serviços de ligações telefônicas pela internet estavam em desacordo com a lei local e por isso era para a Apple tirar esses apps do ar, e foi isso que ela fez. Enquanto isso, a Microsoft falou que essa remoção do Skype lá da App Store chinesa é temporária e que ela está trabalhando para trazer o app de volta o mais rápido possível. E ainda sobre a Apple, a empresa confirmou que alguns estudantes lá da China trabalharam de forma ilegal nas fábricas da Foxconn para poder fabricar iPhones 10. O Financial Times falou que 3 mil estudantes foram trabalhar lá na Foxconn como parte de um programa de estágio de 3 meses, mas que no fim das contas eles acabaram trabalhando coisa de 11 horas por dia montando unidades do iPhone 10, o que vai totalmente contra os limites de horas de estágio lá no país. Já uma outra coisa que os alunos disseram é que a escola deles falou que esse estágio era obrigatório para eles conseguirem se formar, mas essa formação foi negada pela Apple, apesar disso não ter convencido ninguém. E por último, sobre a empresa, ontem pintou lá na Bloomberg uma matéria do Mark Gurman que falou sobre os problemas que a Apple enfrentou para fazer o HomePod, que ia ser lançado nesse ano, mas que ficou para o ano que vem. Ele disse que ao longo dos anos a Apple cancelou e recomeçou esse projeto diversas vezes e que num dado momento a ideia era de fazer um produto de quase 3 metros de altura cheio de caixinhas de som dentro. Ele falou que a Apple vinha trabalhando desde 2014 nesse produto, que foi pega meio de surpresa lá com o lançamento do Amazon Echo, e disse que internamente lá o HomePod é visto como uma oportunidade perdida, já que mesmo quando ele for lançado, a experiência conectada dele vai ser um pouco inferior à da concorrência. E por último, hoje eu vou falar sobre os Correios, que estão acusando as lojas chinesas de tentarem enganar um pouquinho o sistema para oferecer frete grátis, ou bem mais barato. Os Correios defendem que essas lojas chinesas estão mandando os produtos por carta simples, o que é proibido, já que elas servem só para mandar papéis ou pequenos objetos para uso pessoal ou particular. O que eles deveriam estar usando é pelo menos a carta registrada, que por sinal custa lá entre 3 e 6 vezes mais do que o envio da carta simples. Essa acusação dos Correios vem num momento bem complicado para eles, né, já que a projeção para esse ano é que eles fechem em 2017 com prejuízo de quase R$1,5 bilhão de reais e mostra que eles estão atentos a essa prática dos chineses e podem tomar alguma atitude em breve. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Disso ao serviço Fireblaze, estão meio atentos a essa prática dos chineses, né? E podem tomar alguma atitude em breve. De novo, meio atentos não, eles estão atentos, né?